Exposição Bíblica, capítulo 3. Paulo, que se tornou ministro da Nova Aliança. A carta de Cristo escrita no interior dos santos. E a confiança do apóstolo que vem de Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 5. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo explica a autenticidade de seu apostolado e de seu ministério do Evangelho. E declara claramente qual é a evidência do verdadeiro ministério. No centro desta palavra está contida a verdade de que os próprios santos são a carta de Cristo e de que a confiança no ministério do apóstolo vem de Deus. Primeiro, Paulo diz que não necessita de cartas de recomendação para recomendar-se às pessoas. Naquela época, quando alguém ministrava ou ia a uma nova igreja, era comum levar cartas de recomendação de outras igrejas ou líderes. No entanto, Paulo diz que não necessita de tais cartas de recomendação, porque os próprios santos da igreja de Corinto são a evidência viva que prova o ministério de Paulo. Por isso, Paulo diz: "Vós sois a nossa carta." Isso significa que as vidas transformadas dos santos da igreja de Corinto são exatamente a evidência que mostra a veracidade do evangelho que Paulo pregou. Porque, por meio do evangelho que Paulo pregou, as pessoas conheceram a Deus e foram transformadas. A própria existência desses santos tornou-se a carta que prova o ministério do apóstolo. Além disso, Paulo chama os santos de carta de Cristo. Esta é uma expressão muito importante. As vidas dos santos não são simplesmente uma transformação pessoal, mas se tornam uma mensagem que revela Cristo. As pessoas vêm a ver Jesus Cristo por meio das vidas dos santos. Por isso, Paulo diz que os santos são cartas vivas que as pessoas podem ler. E Paulo diz que esta carta não foi escrita com tinta, mas registrada pelo Espírito do Deus vivente. Isso significa que a transformação dos santos não foi realizada por esforço humano ou regras externas, mas pela obra do Espírito Santo. Além disso, o dizer, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações contém o sentido de que, diferentemente da lei do Antigo Testamento, que era registrada em tábuas de pedra, Deus agora grava a sua vontade no coração das pessoas. Por fim, Paulo explica a fonte da confiança que possui. Ele não se gloria de seu próprio ministério. Paulo diz: "A nossa suficiência vem de Deus." Isso significa que o apóstolo Paulo não pensava que exercia seu ministério por sua própria capacidade ou sabedoria. Sua confiança e sua capacidade foram dadas por Deus. Por meio desta palavra, podemos ver um princípio importante do ministério do Evangelho. A evidência do verdadeiro ministério não são palavras vistosas ou cartas de recomendação. mas às vidas de pessoas transformadas por meio do Evangelho. E essa transformação é realizada não pelo poder humano, mas pela obra do Espírito Santo. Além disso, a confiança do ministério do Evangelho não vem do homem, mas vem de Deus. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 5, é uma palavra que mostra o poder do Evangelho. Mostra o fato de que os santos não são simplesmente pessoas que ouvem o Evangelho, mas cartas vivas que revelam Cristo, e que um ministro do Evangelho é uma pessoa que exerce o ministério não por sua própria capacidade, mas pela graça e pelo poder dados por Deus. O ministério da Nova Aliança é realizado não pela letra, mas pelo Espírito, e a glória ainda maior, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 10. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo explica a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança, e como difere a glória de seus ministérios. No centro desta palavra, revela-se quão glorioso e vivificante é o ministério da nova aliança que Deus realizou por meio do Evangelho. Primeiro, Paulo diz que Deus os habilitou para serem ministros de uma nova aliança. Isso significa que o ministério de pregar o Evangelho não é realizado por capacidade ou qualificação humana, mas é uma missão confiada por Deus. O apóstolo Paulo e os ministros do Evangelho não tinham a capacidade de exercer esta obra por si mesmos, mas Deus os usou e lhes confiou o ministério da Nova Aliança. Paulo então prossegue dizendo que o ministério da Nova Aliança não se realiza pela letra, mas somente pelo Espírito. Aqui, a letra significa as regras literais da lei. A lei mostra o santo padrão de Deus, mas não pode resolver o pecado humano nem dar vida. Por isso, Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei revela o fato de que os seres humanos são pecadores e traz condenação, mas o Evangelho realizado por meio do Espírito Santo faz a obra de dar vida às pessoas. Paulo então fala também sobre a glória da antiga aliança. Quando Deus deu a lei a Moisés, a glória de Deus apareceu no rosto de Moisés. O povo de Israel não podia sequer olhar para o rosto de Moisés por causa daquela glória. Isso mostra que o ministério da lei também tinha certa glória, porque foi dado por Deus. No entanto, Paulo declara aqui um fato mais importante. Se o ministério da lei também tinha glória, o ministério da nova aliança, realizado pelo Espírito Santo, tem uma glória muito maior. Isso porque, enquanto o ministério da lei desempenhava o papel de revelar os pecados das pessoas e condená-las, o ministério da nova aliança é um ministério que justifica as pessoas e lhes dá vida. Por isso, Paulo chama a lei de ministério da condenação e chama o evangelho de ministério da justiça. A lei mostra o fato de que os seres humanos são pecadores, mas o evangelho mostra o caminho para obter a justificação diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, o ministério da nova aliança é um ministério que manifesta uma glória muito maior do que a antiga aliança. Em última análise, Paulo diz isto, ainda que a antiga aliança também tivesse glória, porque a glória da nova aliança é tão grande, a glória da antiga aliança torna-se incomparável. Esta é uma declaração que enfatiza quão grande e gloriosa é a obra de salvação que Deus realizou por meio de Cristo. Esta palavra mostra a essência do Evangelho. Deus nos fez reconhecer o pecado por meio da lei, mas realizou a nova aliança que dá vida e justiça por meio de Jesus Cristo. E o ministério desta nova aliança é realizado pela obra do Evangelho da Água e do Espírito. E é um ministério glorioso que traz verdadeira vida e liberdade às pessoas. A glória maior da eterna nova aliança, além da glória que se desvanece, porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo compara a glória da antiga aliança e da nova aliança, e enfatiza quão grande e eterna é a glória da nova aliança. Esta palavra é curta, mas contém uma importante verdade do Evangelho. Paulo explica contrastando a glória que existe por um momento e se desvanece com a glória que dura para sempre. Primeiro, o que se desvanecia, de que Paulo fala, aponta para a antiga aliança, isto é, o ministério da lei. Quando Deus deu a lei por meio de Moisés, havia clara glória também naquele ministério. Quando Moisés desceu após encontrar-se com Deus, a glória de Deus apareceu em seu rosto, e foi a ponto de o povo de Israel ter dificuldade em olhar para aquele rosto. Isso mostra o fato de que a lei tinha glória santa, porque veio de Deus. No entanto, aquela glória não era uma glória que durava para sempre, mas uma glória que gradualmente se desvanecia. Isso porque o papel da lei não era dar vida às pessoas, mas fazê-las reconhecer o pecado. A lei revela o fato de que os seres humanos são pecadores diante de Deus, mas não tinha capacidade de resolver completamente esse pecado. Por outro lado, o que é permanente, de que Paulo fala, significa o ministério da nova aliança. A nova aliança refere-se ao Evangelho da água e do Espírito da salvação realizada por meio de Jesus Cristo. Esta nova aliança não é uma aliança que simplesmente revela o pecado, mas uma aliança que resolve o pecado e dá vida às pessoas. E este ministério é realizado por meio do Espírito Santo, e é uma obra de salvação que dura para sempre. Por isso, Paulo diz isto, se o ministério da lei, que se desvaneceria, também tinha glória, é evidente que o ministério da nova aliança, que dura para sempre, tem uma glória muito maior. A glória da nova aliança não é simplesmente uma glória externa, mas uma glória que muda o coração de uma pessoa e dá nova vida. Esta palavra mostra a grandeza do Evangelho da água e do Espírito. Deus nos fez reconhecer o pecado por meio da lei e, depois, realizou a nova aliança da salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Portanto, a glória da nova aliança é incomparavelmente grande e eterna, em comparação com a antiga aliança. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11, é uma palavra que enfatiza o fato de que o ministério da salvação que Deus realizou por meio de Cristo não é uma glória que aparece por um momento e se desvanece, mas uma obra de glória que dura para sempre. E na glória desta nova aliança, os santos vêm a desfrutar de um novo relacionamento com Deus e de vida. O véu removido em Cristo, e a esperança de pregar o Evangelho com ousadia. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15, o apóstolo Paulo explica sobre a ousadia dentro do Evangelho da água e do Espírito, e o véu espiritual que cobre o coração das pessoas. Esta palavra mostra por que algumas pessoas não reconhecem o Evangelho, e por que aqueles que pregam o Evangelho podem falar com ousadia. Primeiro, Paulo diz: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. A esperança de que se fala aqui aponta para a glória da nova aliança e a vida do Evangelho explicadas anteriormente. Porque a salvação realizada por meio de Jesus Cristo é uma glória eterna que não desaparece. Paulo podia pregar esse Evangelho com ousadia, sem escondê-lo nem temer. Isso porque o Evangelho não é uma opinião ou filosofia humana, mas a verdade da salvação realizada por Deus. Aqui, Paulo explica, tomando como exemplo a história de Moisés. No Antigo Testamento, depois que Moisés se encontrou com Deus, a glória de Deus apareceu em seu rosto. No entanto, Moisés pôs um véu sobre o rosto para impedir que o povo de Israel visse aquela glória que gradualmente se desvanecia. Por meio deste episódio, Paulo explica o fato de que a glória da antiga aliança era, em última análise, algo que se desvaneceria. No entanto, Paulo fala de uma questão mais importante. Não é simplesmente o véu que estava sobre o rosto de Moisés, mas o véu que está no coração das pessoas. Paulo diz que, mesmo quando o povo de Israel lê o Antigo Testamento, um véu cobre o seu coração. Isso significa que, embora leiam a Bíblia e aprendam a lei, não reconhecem o sentido de Cristo revelado nela. Este véu não é uma simples questão de conhecimento, mas significa um coração obstinado e uma cobertura espiritual. O estado de não ver Cristo mesmo ao ler a lei, e de não reconhecer o Evangelho da água e do Espírito mesmo ao ler a Bíblia, é exatamente o estado em que esse véu os cobre. No entanto, Paulo fala uma verdade importante. Ele diz que o véu será removido em Cristo. Isso significa que, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo e aceita esse Evangelho, o véu espiritual que cobria o seu coração é retirado. Nesse momento, a pessoa vem a compreender o plano de salvação de Deus na Bíblia e descobre Cristo até na lei. Esta palavra mostra o poder do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente um novo ensino, mas o poder que abre o coração de uma pessoa e a faz conhecer a Deus. Por meio de Cristo, o véu que estava no coração de uma pessoa é retirado e a verdade da salvação realizada por Deus torna-se visível. Portanto, Paulo não temia ao pregar o Evangelho da água e do Espírito. Ele sabia que as pessoas poderiam não compreender no início, mas pregava o Evangelho com ousadia, com a esperança de que o véu pudesse ser retirado em Cristo. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15, mostra um fato importante do Evangelho. O coração de uma pessoa pode não ver a verdade de Deus por causa do pecado e da obstinação. Mas, por meio de Jesus Cristo, o véu desse coração é retirado e ela vem a ver a verdadeira verdade. Por causa desta esperança, aqueles que pregam o Evangelho podem proclamá-lo com ousadia. O véu do coração removido ao converter-se ao Senhor e à verdadeira compreensão. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala um princípio espiritual muito importante. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Esta palavra mostra claramente a razão pela qual uma pessoa não conhece a Deus corretamente, e qual é o caminho para escapar desse estado. Paulo disse anteriormente que um véu cobre o coração das pessoas. Este véu não é simplesmente algo visível aos olhos, mas significa uma cobertura espiritual que cobre o coração de uma pessoa. Uma pessoa pode ler a Bíblia e falar sobre Deus, mas, se o coração está coberto, ela pode não reconhecer plenamente a vontade de Deus e a verdade do Evangelho. Isso não se deve à falta de conhecimento, mas a um estado em que o coração é obstinado e não está aberto a Deus. Em particular, Paulo explica tomando como exemplo aqueles que entendiam a fé centrada na lei. Eles liam os escritos de Moisés, mas não viam o sentido da salvação de Cristo revelado neles. A razão é que o seu coração estava coberto. No entanto, Paulo apresenta um caminho de solução muito importante. Trata-se de converter-se ao Senhor. Converter-se, aqui, não significa simplesmente mudar de pensamento, mas significa dirigir o coração a Deus, isto é, arrepender-se diante de Deus e avançar em fé. Quando uma pessoa abre o coração a Deus e se converte ao Senhor, o véu que cobria esse coração é retirado. O véu ser retirado significa que a pessoa vem a reconhecer a verdade de Deus. Nesse momento, a pessoa não lê a Bíblia como simples letras, mas vem a ver o plano de salvação de Deus e o ministério de Cristo revelados nela. A verdade do Evangelho, que antes não era visível, é claramente revelada no coração. Isso não é algo realizado pela sabedoria ou pelo esforço humano, mas uma compreensão realizada pela obra de Deus e pelo Evangelho da salvação. Quando uma pessoa se converte ao Senhor, Deus abre esse coração e retira o que estava coberto, fazendo-a ver a verdadeira verdade. Esta palavra também dá uma esperança muito grande. Paulo diz quando. Isso significa que, ainda que uma pessoa tenha vivido até agora sem conhecer bem a Deus, o véu do coração pode ser retirado. Contanto que ela se converta ao Senhor. Há uma pessoa que vem a Deus, a compreensão e a nova luz podem brilhar a qualquer momento. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, mostra uma verdade importante do Evangelho. O coração de uma pessoa às vezes pode estar coberto, de modo a não ver a verdade, mas, ao converter-se a Jesus Cristo, essa cobertura é retirada e a verdadeira compreensão é dada. E, nesse momento, a pessoa vem a conhecer a Deus mais profundamente e vê claramente a luz do Evangelho. A verdadeira liberdade que aparece onde vem o Espírito do Senhor Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo explica a obra do Evangelho da água e do Espírito, e o verdadeiro poder do Evangelho que aparece como seu resultado. A palavra, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mostra que tipo de mudança de salvação o ministério da nova aliança realizado por Deus traz a uma pessoa. Primeiro, Paulo diz, o Senhor é o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é o fato de que Deus opera por meio do Evangelho da água e do Espírito. Deus não é alguém que governa as pessoas simplesmente por meio de regras ou sistemas externos, mas alguém que opera dentro do coração de uma pessoa por meio da palavra do Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo representa a presença de Deus e desempenha o papel de fazer reconhecer a vontade de Deus e de mudar o coração de uma pessoa. E Paulo diz: onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Esta liberdade não é simplesmente liberdade em sentido mundano. Refere-se à liberdade de escapar do pecado e da condenação que oprimem o coração de uma pessoa e da opressão da lei. A lei revela o pecado humano, mas não tem o poder de fazer escapar de todos esses pecados. Portanto, uma pessoa sob a lei venha viver em culpa e condenação. No entanto, quando a palavra do Evangelho da água e do Espírito opera junto com o Espírito Santo, uma pessoa é libertada da condenação do pecado e entra em um novo relacionamento com Deus. Esta é a liberdade dada pelo Espírito Santo. Esta liberdade significa um estado em que o coração está aberto diante de Deus, e em que se pode olhar para Deus em fé, não como um Deus de temor, mas como um Deus de graça. Além disso, esta liberdade é a bênção da verdadeira compreensão de conhecer a Deus. Anteriormente, Paulo disse que um véu cobre o coração das pessoas, de modo que não podem ver corretamente a vontade de Deus. No entanto, quando o Espírito Santo opera, esse véu da lei é retirado e a pessoa vem a ver claramente a verdade de Deus. Portanto, onde está a palavra da água e do Espírito? O coração de uma pessoa se abre e ela vem a reconhecer a verdade da salvação. Esta palavra também mostra o fato de que a fé não é guardar simples regras externas, mas uma vida vivida dentro da obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera, a pessoa não serve a Deus à força, mas vem a amar e a seguir a Deus com um coração livre. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, mostra o resultado da salvação que Deus realiza por meio do Espírito Santo. Onde vem o Espírito Santo? Há um coração que escapa da condenação do pecado, há a graça da compreensão para conhecer a Deus, e aparece a verdadeira alegria espiritual de servir a Deus com alegria. Tal fé não se obtém pela força humana, mas é o resultado da graça da salvação dada quando o Espírito de Deus opera. A vida do santo que é transformado naquela imagem ao contemplar a glória do Senhor, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É uma palavra que mostra muito profundamente como é a vida de um santo que vive dentro da nova aliança. E que tipo de mudança Deus realiza dentro do santo por meio do Espírito Santo. Neste versículo, Paulo explica a vida do santo, como um processo de ser transformado naquela imagem ao contemplar a glória do Senhor. Primeiro, Paulo diz: todos nós, com o rosto desvendado anteriormente, Paulo explicou que um véu cobre o coração das pessoas, de modo que não podem ver corretamente a vontade de Deus. No entanto, quando uma pessoa se converte ao Senhor e experimenta a obra do Espírito Santo, o véu desse coração é retirado. O véu ser retirado significa um estado em que se pode contemplar a verdade de Deus sem cobertura. Isto é, o santo pode agora contemplar a glória de Deus e de Cristo com o coração aberto, não mais havendo em estado coberto. Paulo prossegue dizendo que o santo vê a glória do Senhor como quem olha em um espelho. Isso significa que o santo não vê a Deus diretamente com os olhos, mas contempla a glória de Deus por meio da palavra do Evangelho. Por meio da palavra de Deus e da palavra do Evangelho da água e do Espírito, o santo vem a contemplar o caráter de Jesus Cristo e a graça da salvação. E Paulo fala de uma mudança muito importante. Ele diz que o santo não simplesmente para em contemplar a glória de Deus, mas é transformado na mesma imagem que ele. Aqui, transformado significa ser mudado. Significa que, quando o santo contempla Cristo, sua vida também gradualmente se transforma no caráter e na aparência de Cristo. É a fé que alcança a glória de Deus por meio da palavra do Evangelho da água e do Espírito. Deus continua a mudar a vida após receber a salvação por meio do Espírito Santo, fazendo-a gradualmente assemelhar-se cada vez mais à aparência de Cristo. Por fim, Paulo declara claramente a fonte desta mudança. Ele diz que toda esta mudança é, como pelo Senhor, o Espírito. Isso significa que não é uma mudança realizada por esforço ou vontade humana, mas uma mudança realizada pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo opera dentro do coração do santo, fazendo-o reconhecer a glória de Deus, e muda sua vida dentro dessa compreensão. Esta palavra mostra o fato de que a vida do santo não é uma simples vida religiosa, mas uma vida que continuamente muda ao contemplar a glória de Deus. Por meio do Evangelho, o santo contempla a glória de Cristo e vem a viver uma vida que gradualmente se assemelha cada vez mais ao caráter e à aparência de Cristo dentro da obra do Espírito Santo. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É uma palavra que mostra que a vida de fé do santo não é uma simples regra ou formalidade, mas uma jornada espiritual de ser transformado na imagem de Cristo ao contemplar a glória de Deus. E no centro desta mudança, a obra do Evangelho da água e do Espírito está sempre junto com ela.